Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que me é dada para aqui estar presente e, enfim, explicar muito sucintamente, para não tomar tempo relevante de resposta a questões que possam colocar, explicar-se apenas as razões porque demonstrei disponibilidade para uma eventual recondução no cargo de Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Essencialmente, essa disponibilidade que foi demonstrada por mim prende-se com a alteração do novo quadro jurídico, enfim, do quadro jurídico de proteção de dados, a alteração essa imposta pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais e por uma diretiva também para o setor policial, que vem substituir a atual diretiva que a Lei Nacional de Proteção de Dados Pessoais também transpunha para o ordenamento jurídico nacional. E essas alterações que este novo quadro jurídico introduz são de tal monta que têm uma muito relevante repercussão em termos de funções da Comissão Nacional de Proteção de Dados e da organização dos serviços da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E por isso entendi que o tipo de funções que agora são atribuídas à Comissão, e só muito sinteticamente adiantar, trata-se de alterar um modelo de supervisão que assentava num controle prévio, que foi aquele que o legislador nacional assumiu quando transpôs a diretiva de 95. De alterar esse modelo de supervisão de controle prévio para um controle sucessivo, essencialmente sucessivo, ou seja, de fiscalização, com alguma orientação, portanto, com algum trabalho de orientação junto de quem realiza tratamentos de dados pessoais, orientação prévia, uma lógica de soft law, digamos, mas essencialmente, portanto, a ideia de uma fiscalização mais intensa. Ora, os serviços da Comissão estão habituados a trabalhar e tiveram habituados a trabalhar durante estes 20 anos numa lógica bem diferente. Isto implica uma reestruturação profunda dos serviços, implica também aquilo que eu, infelizmente, há já alguns anos tenho vindo aqui, cada vez que venho a esta casa é para pedinchar, digamos assim, implica, portanto, um imprescindível reforço dos recursos humanos, porque, como compreenderão, uma coisa é nós conseguimos tramitar, no fundo, cerca de 70% dos processos, ou talvez um bocadinho aquém desses 70%, mas perto disso, através de procedimentos eletrónicos que permitem a emissão automática de decisões e, portanto, dispensam uma apreciação, caso a caso, de cada uma dos requerimentos que são apresentados pelos cidadãos ou pelas empresas. Agora, isso em sede de fiscalização e também da tal orientação prévia que vai ser dada, não é possível. E, portanto, exige efetivamente recursos a sério, trabalhadores, portanto, com uma formação específica para poderem fazer este acompanhamento dos tratamentos de dados pessoais, sob pena de se deixar completamente desprotegido esta dimensão que é tão relevante para os direitos fundamentais. E, portanto, nessa lógica, entendi que poderia haver utilidade em disponibilizar, enfim, para assegurar este período de transição do atual regime de proteção de dados para o novo regime de proteção de dados, para ajudar com os conhecimentos que tenho da própria Casa, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da experiência que adquiri também nestes anos, poder ter aqui, dar aqui algum contributo nesse sentido e, de alguma forma, poderia ver-se como irresponsável virar costas à Comissão nesta fase. Em todo caso, enfim, creio que não haverá, enfim, eu tenho, como sabem, uma perspectiva, como terão podido, enfim, aperceber-se durante os últimos anos, eu tenho uma perspectiva que procura equilibrar os diferentes direitos, leis e garantias e os direitos, leis e garantias com também outros valores fundamentais que estão consagrados na Constituição, que é de busca desse equilíbrio. Bem sei que nem sempre o poder político-legislativo acompanha esta perspectiva que nós vamos defendendo na Comissão Nacional de Proteção de Dados e que eu também procuro imprimir dentro do órgão, conjuntamente com os meus colegas, mas na verdade entendo, e queria reiterar isso, entendo que os equilíbrios entre este conjunto de valores fundamentais se faz diariamente, numa aplicação que não tem que ser igual ao longo do tempo e não se pode esperar que se queira ter um equilíbrio entre os direitos fundamentais ou na aplicação prática e harmonização prática desses direitos fundamentais, um exato igual equilíbrio cristalizado em 40 anos de aplicação do mesmo texto constitucional, mas evidentemente que há, na minha perspectiva, traves mestras da Constituição e do texto constitucional que sem uma revisão desse texto constitucional, continuam a ser orientadores da aplicação da Constituição, da elaboração dos projetos legislativos e da aplicação também das decisões da administração pública. E nesse sentido, portanto, enfim, é esta a perspectiva que tive durante estes 5 anos e esta é a perspectiva que volto a apresentar agora, passados estes 5 anos. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Dr. José Machado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, em primeiro lugar quero agradecer, portanto, a oportunidade desta audição e deixar aqui uma curta nota biográfica acerca do meu percurso académico e profissional e depois, por fim, explicar, portanto, os motivos que fundamentam esta candidatura à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Em primeiro lugar, portanto, sou licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e mestre em Ciências Jurídico-Políticas na área de Direito Administrativo, que corresponde à minha área de investigação pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Após a conclusão, portanto, da licenciatura, fui convidado para ser assistente na Faculdade de Direito, onde ainda hoje exerço, quer na área do Direito Privado, quer na área do Direito Público. Sendo que no âmbito também do exercício da advocacia lidei com maior acuidade nas áreas do direito civil, mas também sobretudo do direito administrativo, contencioso civil e contencioso administrativo. Pelo que, portanto, ao longo da minha carreira profissional e também académica, tenho lidado com a teoria geral dos direitos fundamentais e com o direito administrativo. Em segundo lugar, e neste momento, portanto, de transição, digamos assim, dos membros titulares da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e corresponde, no fundo, ao regular desenvolvimento das instituições democráticas, creio que posso contribuir com a minha formação técnico-jurídica, como também com a experiência adquirida, não só no âmbito da docência, mas também na advocacia, para o cumprimento das atribuições prosseguidas, portanto, para esta entidade administrativa independente. A proteção de dados é hoje, portanto, uma área profundamente sensível e complexa da nossa ordem social, contende com a personalidade humana, a reserva da intimidade da vida privada, e que se manifesta em múltiplos aspectos da nossa vida cotidiana, maiormente, portanto, a videovigilância em lugares públicos ou abertos ao público, meios de transporte, locais de trabalho, dados de natureza genética, dados biométricos, como também o crescente processo de integração europeia tem determinado uma profunda circulação e um incremento ou um aumento significativo da circulação de dados pessoais entre Estados-membros. No quadro, portanto, da União Europeia, temos hoje, no artigo 7º da Carta dos Direitos Fundamentais, além de outros instrumentos e fontes de direito derivadas, o Regulamento da União, o 2016/679, que, entrando em vigor a 25 de maio de 2018, e na pegada daquilo que a Sra. Professora já tinha aqui colocado, vem multiplicar e reforçar amplamente, portanto, a tutela das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, como também regular de forma mais eficaz a circulação de dados no espaço da União. No domínio, portanto, já constitucional, dispomos de uma lei fundamental que é, a meu ver, moderna e avançada no que diz respeito a tratamento de dados pessoais, contemplando, inclusivamente, o próprio artigo 35, a utilização da informática, que, segundo a dogmática constitucional mais contemporânea, assenta na defesa no direito à dignidade da pessoa humana, mas também no direito ao livre desenvolvimento da personalidade e no direito à integridade pessoal. E mesmo na própria doutrina mais recente, já se fala, inclusivamente, de um direito à identidade informacional como bem jurídico protegido, ou tendo como bem jurídico protegido, portanto, a autodeterminação em termos de dados. É consabido, portanto, que a Constituição, a nossa lei fundamental, não contempla uma hierarquia de valores e de princípios, sendo, portanto, um todo harmónico, e exige a necessidade, perante casos de tensão, de casos de tensão de leias entre direitos fundamentais e bens jurídicos tutelados, dirimir esses conflitos e efetuando as necessárias ponderações e balanceamento, se não mesmo pesagem, entre os direitos fundamentais colidentes, sem que se consiga aqui fazer um sacrifício de um direito em prol do outro. E, portanto, trata-se aqui de um juízo de proporcionalidade, no sentido de garantir que, por via de uma concordância prática, que efetivamente os direitos fundamentais e os bens jurídicos colidentes acabam por garantir uma concordância prática, permitindo o exercício correspectivo destes mesmos direitos. A par disso, temos uma lei fundamental, temos uma lei também de proteção de dados que é moderna e corresponde à transposição de uma diretiva que vai agora deixar também de ser produzir os seus efeitos, E, portanto, este quadro normativo, quer no campo europeu, mas sobretudo no campo nacional, implica uma tarefa jurídica complexa, aturada, assente numa ponderação constante e numa pesagem, se não mesmo numa harmonização de bens jurídicos, e neste campo, e pela minha parte, procurarei dar o meu contributo à CNPD, e que constituirá uma das principais atividades, efetivamente, no âmbito das respostas às queixas, às reclamações, a petições dirigidas pelos cidadãos, mas também pelas empresas, como também na emissão de pareceres e outros instrumentos normativos nacionais e internacionais relativos ao tratamento de dados pessoais, como na emissão de diretivas para os diferentes setores de atividade, e ainda assim, e portanto na adoção também de códigos de conduta e da fiscalização da aplicação desses mesmos códigos de conduta. E portanto é neste domínio da indagação, da interpretação e da aplicação do direito que procurarei contribuir para o trabalho que já é realizado e bem pela própria CNPD. A lei positivada é, a meu ver, portanto, o ponto de partida da interpretação e há que percorrer as diversas fontes de direito, quer numa perspectiva vertical, quer numa perspectiva horizontal, no prisma, portanto, da proteção da reserva da intimidade da vida privada e na proteção dos dados pessoais. É verdade que atualmente se registra na ordem social um desenvolvimento tecnológico e um crescente influxo da desmaterialização de dados pessoais, com um incremento significativo nos últimos anos da circulação de dados pessoais na União, e numa perspectiva até por vezes transnacional, que impõe à ciência do direito novos e exigentes desafios no que diz respeito à recolha e tratamento de dados pessoais, que deverá sempre assentar, e este é um ponto indispensável, na finalidade da recolha e na proporcionalidade e na legitimidade e na adequação da finalidade da recolha desses dados para efeitos de tratamento e para os respectivos desidratos, sempre com respaldo, como é bem de ver, nas disposições não só constitucionais, mas também legais. Neste sentido, parece-me que um dos pontos essenciais em termos de trabalho assentará sobretudo no combate aos riscos que há ou que existem de concentração de dados pessoais e na multiplicação, por vezes sem controle, de ficheiros e informação que a livre circulação de dados no espaço da União naturalmente potencia e acaba por estimular. Portanto, creio que estas preocupações deverão merecer, por parte da CNPD, uma atenção particular. Nesta sequência, portanto, e a garantia que posso dar aqui aos senhores deputados e aos senhores deputados é que procurarei cumprir, portanto, e fazer cumprir o direito da União Europeia, à Constituição da República, bem como os respectivos diplomas infraconstitucionais, dando, ou pelo menos procurando contribuir para dar as respostas necessárias às queixas e participações e petições em prazo razoável aos cidadãos, ou pelo menos possível com o necessário prazo razoável, como também, não menos relevante, contribuir de forma ativa, em colaboração estreita com o Parlamento, na perspectiva dos procedimentos legislativos e regulamentares, com a emissão de pareceres e ainda no âmbito do exercício dos poderes de fiscalização, no âmbito dos sistemas de Schengen e da Europol. E, portanto, por conseguinte, estas parecem que são as áreas essenciais, e deixo aqui, deixando à consideração das senhoras e dos senhores deputados, do Sr. Presidente também, qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a Sra. Professora Maria Filipa Pires Urbano da Costa Calvão e o Sr. Dr. José Grazina Machado por estarem aqui, na primeira comissão, e também cumprimentar pela exposição preliminar que foi feita nesta audição, porque nos pareceu muito elucidativa. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós julgamos que os currículos que foram apresentados e no que diz respeito à Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados e da Sra. Professora Filipa Galvão, não há dúvida nenhuma que há aqui uma lógica de continuidade, porque aquilo que está em causa é uma renovação de mandato e, portanto, há um percurso de 5 anos enquanto presidente dessa instituição que fala por si nas decisões, na atuação, em todo o adquirido que foi feito pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e que conduziram a esta, digamos assim, indicação para nomeação na qual o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata se revê. E, portanto, não há, digamos assim, grandes questões a colocar. Uma delas, ou uma que eu gostaria, eventualmente, se fosse possível, que a senhora professora pudesse elucidar, embora já o tenha feito de alguma maneira na sua exposição inicial, era de que maneira, de uma forma muito breve, como é evidente, é que estas transformações que foram, aliás, referidas a nível da legislação europeia, de que forma é que ela vai impactar com aquilo que é o atual posicionamento e sentido das decisões da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E terminava desejando as maiores felicidades aos candidatos por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar também por cumprimentar a Sra. Doutora Filipa Calvão e o Mestre José Machado, que estão hoje em audição, e começar associando-me às palavras do Sr. Deputado Olho Mourinho, que é manifesta tanto pelas intervenções como pelos currículos apresentados, que se trata de contribuições valiosas, embora trazemos aqui uma situação de recondução e uma nova nomeação, naturalmente, em ambos os casos, creio que a Assembleia da República pode ficar descansada pela qualidade das pessoas que são nomeadas. Queria frisar a enorme importância que tem o papel da Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque será o direito à reserva dos dados pessoais é daqueles direitos mais ameaçados pelo progresso tecnológico, na medida em que é a capacidade de tratamento de dados, talvez aquele domínio da tecnologia que mais tem avançado nos últimos anos, com enormes vantagens, mas também com riscos para as pessoas. E nesse domínio, queria aqui colocar duas questões a comentário de ambos, que são as seguintes. Em primeiro lugar, que me parece haver, e que o desenho da missão da CNPD, desenho de direito europeu, desenho de direito nacional e depois na sua atuação prática, uma preocupante divergência de padrões entre aquilo que é exigido ao Estado e aquilo que na prática se verifica no setor privado. Ou seja, que a lei assegura, ou pretende assegurar, uma grande proteção contra a detenção pelo Estado de um conjunto de dados, que depois, na prática, entidades privadas, ou através do consentimento mais ou menos pouco esclarecido das pessoas, ou até às vezes sem esse consentimento, entidades no país ou entidades que o fazem fora do território nacional e, portanto, até com dificuldades nossas de enquadramento da nossa legislação, portanto, que estará hoje, eventualmente, nesse tratamento pelos privados, mas, totalmente pelo Estado, aquele que será a maior ameaça e aquele em que temos mais dificuldades em fazer atuar os nossos mecanismos preventivos ou sucessivos de controle. Este era um primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver, como a senhora, como a atual presidente e candidata à recondução diz, tem a ver com, não sendo nenhum direito nem da privada absoluto, com a necessidade de haver aqui um equilíbrio entre este direito e o outro. Eu aqui também não deixaria de manifestar algumas preocupações que, aliás, refletem que, por vezes, em casos concretos, a minha divergência com as posições, que, aliás, a senhora Presidente conhece, a minha divergência com algumas posições da CNPD. E queria frisar dois aspectos concretos. É que, por um lado, precisamente porque na atividade privada existe um menor controle mais disponível de dados, por vezes o Estado pretende não tanto aceder, mas partilhar dados que já dispõe entre os seus vários serviços. E essa partilha é fundamental para simplificar processos e para prestar um melhor serviço aos cidadãos, serviço que os cidadãos se acostumaram a esperar das em entidades privadas. E o que me parece aqui, eu acho, vejo com preocupação, é que haja quase uma impossibilidade de o Estado ter os mesmos níveis de serviço e assegurar a mesma satisfação aos cidadãos que os privados conseguem, porque está precisamente sujeito a limitações que nós não conseguimos, cujo cumprimento nós não conseguimos assegurar quando se trata de entidades privadas. Um segundo, e até mais próximo da minha área da especialização académica, tem a ver com o cumprimento de standards internacionais em matéria de branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo e fraude e evasão fiscal. Porque, quer dizer, nós podemos naturalmente discutir por vezes a bondade desses standards, como é evidente. Mas estamos confrontados com um problema. É que a imposição unilateral dos nossos standards de proteção de dados, ou pelo menos daquilo que jurisprudencialmente é construído pela CNPD como o standard desejável de proteção de dados, e essa naturalmente essa é a missão que a lei e a Constituição lhe conferem, nos pode colocar numa situação muito sui generis e desagradável, que é de ficarmos de fora daquilo que são os standards de partilha de dados estabelecidos pelo OCDE ou por outras instituições internacionais, e que isso tenha um reflexo negativo na forma como depois as instituições internacionais classificam o país num conjunto de medidas, no seu empenho ao combate ao branqueamento de capitais ou à troca de financiamento fiscal. E eu, como até há pouco tempo, com todas as funções executivas e autor de vários despachos não consagrando recomendações da CNPD num conjunto de matérias, não queria deixar, agora nesta minha nova qualidade, de frisar essa preocupação, compreendendo naturalmente que a Comissão está apenas sujeita à sua interpretação da Constituição e da lei, mas o resultado dessa jurisprudência é, ou pode conduzir a estes resultados que preocupam. Bom, tirando isso, volto a frisar a minha satisfação e a do Grupo Parlamentar do Partido Socialista com a qualidade das pessoas que estão presentes nesta audição e nesta candidatura a órgãos de discussão externa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Queria também cumprimentar a Sra. Professora Filipa Calvão e o Sr. Dr. José Grazina Machado. Agradecer-lhes as vossas exposições iniciais e serei naturalmente breve nesta intervenção. Em primeiro lugar, trata-se, como já foi várias vezes aqui sublinhado, da recondução de dois membros, a Presidente e um membro da direção da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, portanto, para nós um critério muito importante é olhar para trás, para aquilo que foi feito na constância dos mandatos anteriores e fazer essa avaliação. E fazendo essa avaliação, nós entendemos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem sido uma instituição da maior importância, que tem, digamos, cumprido o seu mandato com todo o rigor, na defesa daquilo que tem que defender, que é justamente, digamos, um conjunto de preceitos constitucionais e legais que, digamos, que têm como finalidade justamente convocar a uma concordância prática entre vários princípios constitucionais. E, portanto, da nossa parte há uma avaliação, enfim, muito positiva disso, e isso bastar-nos-ia para, enfim, termos uma posição claramente favorável a esta recondução. Em matéria de questões que se nos colocam, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim adiantou-se e justamente ao colocar a questão das transformações que vêm aí, que estão na iminência de se tornar regra e portanto ao pedir que nos façam, enfim, na medida do possível, uma identificação daquilo que são as grandes transformações, as grandes implicações, quer do ponto de vista de procedimentos, quer naturalmente do ponto de vista de meios, como a senhora professora já sublinhou, é naturalmente para aí que também as nossas preocupações vão, porque, enfim, precisamos também, como responsáveis por alguma iniciativa legislativa e como responsáveis por aprovação de orçamentos, precisamos naturalmente estar precavidos, ou devemos estar precavidos em relação a isso. Finalmente, uma última nota. Eu não queria deixar de dar conta de, enfim, isto não quero ter nenhum debate com o deputado Fernando Rocha Andrade, mas naturalmente não deixarei de dizer que, enfim, esta questão que se suscita a propósito da diferenciação entre privados e público, digamos assim, nas restrições que decorrem da aplicação das normas constitucionais em matéria de proteção de dados, deve, naturalmente, do nosso ponto de vista, merecer cautela, e isso naturalmente merece-nos a todas e a todos, como é óbvio, mas do nosso ponto de vista, por exemplo, só a título de exemplo, em matéria de vigilância eletrónica, a nossa inclinação vai no sentido de que o nivelamento se faça não por uma liberalização ou por uma maior abertura, digamos assim, inconveniente do nosso ponto de vista em termos de cumprimento da lei, no que respeita à margem de manobra, se quisermos, do Estado, e não no sentido de, digamos, ou seja, deve ser claramente no sentido de limitar aquilo que erradamente é feito pelo setor privado nesta matéria e não no sentido de amplificar a margem de manobra do setor público, do Estado, nesta matéria. Bom, enfim, mas é apenas uma nota porque não queria deixar de sentir-me, enfim, com vontade de reagir e, portanto, não deixei de o fazer, mas é apenas uma nota. E, portanto, neste sentido, queria reiterar aquilo que realmente é essencial e que é a manifestação de satisfação por ver a vossa disponibilidade para continuar a fazerem aquilo que para nós é um trabalho muito bom, muito positivo, que tem vindo a ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a Sra. Professora Maria Filipa Calvão, cumprimentar o Sr. Dr. José Grazina Machado e começar por pedir desculpa pelo meu atraso e por não ter ouvido a intervenção inicial, mas estava aqui na sala ao lado a fazer também as audições da ERC, que também, cujas eleições também se darão já na próxima sexta-feira, e portanto, enfim, esta altura é uma altura difícil e por isso pedir-lhes desculpa por isso, mas já fui aqui colhendo o que nos foram dizendo e, enfim, também não tinha muitas dúvidas de que era aquilo que esperava, o trabalho que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, designadamente pelas vossas mãos, tem feito, tem sido profícuo e muito bom, e por isso felicitá-los pelo trabalho que desenvolveram e agradecer-lhes pelo facto de quererem continuar o trabalho, que de facto não é um trabalho fácil, é um trabalho muito exigente e que tira muitas horas de sono, seguramente, pelo menos de trabalho, tem muitas horas, e nós sabemos que de facto vêm aí desafios muito importantes e é muito bom que estejam disponíveis para continuar, para não se começar todo um novo ciclo que ia obviamente dificultar aqui os desafios que agora aí vêm. De resto, também fazer um comentário quanto ao facto de no passado nós nos termos habituado a ouvir falar da Comissão Nacional de Proteção de Dados como o grande causador de entropias a uma série de processos e que hoje em dia isso tem vindo a ser debelado. É verdade que a disseminação de dados na sociedade em que vivemos hoje tem que ser travada, necessariamente, porque senão vivíamos num permanente e constante Big Brother que, enfim, não agradaria a ninguém. Mas também é essencial a cooperação, designadamente para travar o combate ao terrorismo, para combater o terrorismo, para travar o crime, para travar a evasão fiscal, enfim, uma série de questões que são prementes e, portanto, a cooperação entre diversas entidades, que hoje em dia já está agizada e protocolizada, se quisermos, mas, na verdade, este encaixe é essencial e a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem conseguido dar resposta relativamente célere a estas questões e no passado isso não acontecia e, portanto, também deixar essa nota. O novo desafio que aí vem com o Regulamento Europeu de Proteção de Dados impõe, de facto, parece-me, uma filosofia diferente que implicará não só a Comissão Nacional de Proteção de Dados, como também as empresas e as instituições. Aliás, eu sei que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, pelo que me foi dado perceber, tem uma espécie de um manual de procedimentos um guia prático para que as empresas e as instituições comecem a trabalhar sobre este novo regulamento, que entrará já em vigor diretamente em Portugal em maio do próximo ano. E, portanto, o tempo urge e nesse sentido, eu gostava de deixar duas perguntas. Em primeiro lugar, se a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem vindo a ser contactada pelas diversas empresas e instituições no sentido de os ajudarem a interpretar e a integrar toda esta nova ordenação, e depois perguntar-lhes também se há meios suficientes dentro da Comissão Nacional de Proteção de Dados para esta alteração de paradigma, porque me parece que falamos de uma alteração de paradigma. Quando hoje em dia a fiscalização era feita bastante mais a anteriori, parece-me que a fiscalização vai ser bastante mais feita a posteriori, e isto implica uma mudança de paradigma, de filosofia, e implica sobretudo meios para que a fiscalização a posteriori se faça, porque na verdade, não querendo, sabendo bem que alguma fiscalização é anterior e vai ser feita seguramente e terá que ser feita, muita da fiscalização a posteriori terá que ser diligente, mais diligente ainda do que a anteriori, porque senão o mal começa a ser consumado, por assim dizer. E, portanto, era importante perceber de que meios está dotada a Comissão Nacional de Proteção de Dados para fazer face a este novo desafio, em que, obviamente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem um papel importantíssimo e que nós esperemos que continue a dar a resposta que tem dado até agora, e para isso é preciso que adotem dos meios necessários para o efeito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente cumprimentar a professora Filipa Calvão e o Dr. José Grazina Machado, enquanto candidatos à CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados. Naturalmente que estão numa situação diferente. A professora Filipa Calvão é recandidata e, portanto, tem já a seu favor o exercício do cargo para que se recandidata. O Dr. José Grazina Machado é um candidato e, portanto, oferece-nos o seu currículo, que obviamente nos merece consideração e, portanto, consideramos que tem um perfil adequado para o exercício desta função. Eu queria dizer, dado que a professora Filipa Calvão é recandidata, que temos apreciado a forma como tem exercido as suas funções. Tem revelado, de facto, uma grande independência e, sobretudo, tem demonstrado um grande conhecimento e uma grande dedicação em defesa da causa dos direitos fundamentais que incumbem cuja defesa incumbe à Comissão Nacional de Proteção de Dados e, portanto, do nosso ponto de vista, tem honrado efetivamente o exercício das funções e é merecedora, enfim, revelou-se merecedora da confiança que a Assembleia da República lhe depositou. Naturalmente que, e é essa a questão que eu gostaria de colocar a ambos, a matéria da proteção de dados pessoais, paradoxalmente, nunca foi tão atual e nunca esteve tão pouco na moda, ou seja, todos reconhecem a enorme importância de defesa dos dados pessoais, mas também todos reconhecem a devassa a que esses mesmos dados estão quotidianamente submetidos. Isto, de facto, coloca um desafio enorme, um desafio civilizacional na procura deste equilíbrio entre as possibilidades de devassa que a tecnologia permite e que exigências até de segurança implicam, e, por outro lado, a salvaguarda neste quadro de um mínimo de privacidade dos cidadãos e de possibilidade de defesa de um reduto de privacidade que não deve ser invadido. E a questão que eu colocaria é que avaliação é que fazem desta evolução, ou seja, é possível vencer esta batalha da proteção de dados pessoais em termos razoáveis, não é? Evidentemente que uma vitória absoluta não é possível, todos o percebemos. Obviamente que há uma margem que é incontornável, que os dados pessoais estão cada vez mais expostos, mas em todo o caso gostaria de ter naturalmente em breves palavras, porque isto, eu sei que isto permitiria vários colóquios, mas consideram que, designadamente a nível europeu, em que há uma preocupação partilhada sobre esta matéria, se o caminho que está a ser trilhado vai num sentido positivo de defesa dos dados pessoais ou se, pelo contrário, estamos numa deriva incontrolável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. E então devolvo agora a palavra à Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados e candidata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas palavras que me dirigiram e pelas perguntas também que colocaram. Eu até me apetece começar a responder já pelo fim, mas não, vou tentar seguir a ordem das questões, porque de facto esse é o grande problema, é saber o que é que caminho é que o direito está a seguir, a nível europeu e a nível nacional, caminho é que o direito está a seguir na tutela da proteção dos dados pessoais e desse direito à proteção de dados pessoais, que, repare, é um direito fundamental porque é instrumental de valores fundamentais, de dimensões essenciais do ser humano, da liberdade, da privacidade em si mesmo, naturalmente, da própria liberdade e da igualdade. Isto é importante não esquecer, são garantias que a história demonstrou que era preciso assegurar, sob pena de prever, sob pena de depois haver um excesso de domínio, digamos, de quem tem o poder e de quem detém o poder sobre os cidadãos. E ter informação é de facto poder, e isso nota-se, como dizia há pouco também o Sr. Deputado Rocha Andrade, isso nota-se tanto no setor público como no setor privado, porventura dirá mais no setor privado, eu diria não necessariamente, e explico já, e começo talvez por aí, por explicar porque é que não é exatamente assim. Isto é, eu percebo o que se diz e o que se comenta, e às vezes ouço dirigentes de entidades públicas dizerem que a CNPD é mais impliquenta, vamos dizer assim, com as autoridades públicas, com o Estado, do que com as empresas privadas. Primeiro é preciso ver que a generalidade dos tratamentos que as empresas privadas fazem assentam de facto no consentimento dos cidadãos, que porventura não completamente esclarecidos, mas que consentem naqueles tratamentos de dados para a obtenção de uma determinada vantagem. E embora nós tenhamos também esse dever de aplicar o princípio da proporcionalidade, mesmo havendo consentimento e fazer essa ponderação, temos que reconhecer algum espaço de autonomia privada aos cidadãos e, portanto, também temos dificuldade em negar, no fundo, essa possibilidade de tratamento desses dados. E em relação ao Estado, esta possibilidade não existe. Na maior parte dos tratamentos de dados que o Estado, as entidades públicas fazem, não há um espaço para o cidadão dizer não quero. É que tem que querer, não é? Não há outra solução, isto é, tem que suportar na sua esfera jurídica estas compressões. E, portanto, não há, desde logo, essa possibilidade de o cidadão dizer eu prefiro não ter este serviço, esta vantagem, para proteger os meus dados pessoais. Não quer dizer que isso aconteça em todos os casos, mas acontece, em muitos casos, no setor da autoridade tributária. Até há exemplos em que ainda é reconhecido um espaço de liberdade ao cidadão para dizer que não quer, por exemplo, dar o número, o NIF, o número de identificação fiscal, para efeito de emissão de faturas, não é? Mas, de facto, são poucos os espaços em que é deixado ao cidadão a possibilidade de dizer sim ou não a uma recolha de dados por parte do Estado. A que acresce, de facto, o Estado ter um poder efetivo, isto é, o Estado pode usar os dados, ainda que limitados constitucionalmente e pela lei, mas pode usar os dados contra o cidadão, e nessa perspectiva a Comissão Nacional de Proteção de Dados e eu própria temos tido aqui uma perspectiva de não olhar exatamente, independentemente de quem esteja neste momento a exercer o poder público, não é? O que se teme é o futuro. E o futuro eu não sei o que é que pode ser, não é? Eu não sei, como de resto há alguns ventos nesse sentido na própria Europa, nós não sabemos que caminhos podem ser trilhados no futuro. E por alguma razão na Constituição de 76 se fixaram um conjunto de mínimos garantísticos prevenindo eventuais entusiasmos, digamos, democráticos, porque têm base democrática, mas eventuais entusiasmos que apontassem num sentido do Estado, de repente, querer usar toda a informação contra os cidadãos, discriminando cidadãos. E é, portanto, esse temor que nós temos de ter sempre presentes quando estamos a tomar decisões deste teor e a apreciar, quer decisões concretas de tratamentos dados pelo Estado, quer de mesmo quando estamos a emitir pareceres no contexto de procedimentos legislativos. É este temor, não em relação a quem está hoje, mas no futuro possa reservar, que pode, de facto, dar ao Estado excesso de informação nas suas mãos, que depois pode usar contra os cidadãos. E apesar de tudo, as empresas privadas não têm este poder tão imediato e, portanto, não há um risco tão elevado dessa utilização. Não quer dizer que também não usem, não quer dizer que não haja empresas que têm muito mais poder, porventura, do que a maior parte dos Estados a nível, portanto, mundial, é verdade. Mas isto é, portanto, um dado objetivo. Por outro lado, há aqui um aspecto importante e que é preciso não esquecer. É que os Estados vão buscar informação às empresas privadas. Vão buscar para combate à evasão fiscal, vão buscar para combate ao terrorismo, vão buscar para combate ao branqueamento de capitais, vão buscar para combater crimes que acho bem que se combatam, que o Estado combata, mas vão buscar também essa informação às empresas privadas. Portanto, além da informação que o próprio Estado já tem, depois há de facto um conjunto de tratamentos que implicam ir buscar essa informação a bases de dados de empresas privadas. Algumas vezes assumidamente, outras vezes mais ou menos, enfim, encapotadamente, estou a pensar nas redes sociais e por exemplo, na eventualidade, em algumas circunstâncias em que se pede acesso do Estado, tem acesso a essa informação, e portanto há de facto aqui um conjunto de informação que as empresas privadas recolhem para determinado fim, depois são usadas para outro e portanto porventura também pelo Estado. Portanto, às bases dos dados, que o Estado tem nas suas mãos, vamos somar as empresas privadas, aquelas que eles vão, que o Estado vai buscar pontualmente, justificadamente porventura em alguns casos, mas que vai buscar. Não é de sumenos a informação que o Estado tem do seu lado e por isso também tem que haver aqui algumas cautelas. Depois há aqui um outro aspecto que eu gostaria de notar e que, de resto, de alguma forma vai respondendo a algumas questões que os senhores deputados foram colocando, vários dos senhores deputados aqui foram colocando. E que tem que ver com este, com esta, qual é a forma de permitirmos ainda que a tecnologia que seja utilizada, porque evidentemente se a tecnologia é criada é útil e portanto traz vantagens a todos, inclusive ao próprio Estado, aos cidadãos, à própria CNPD, portanto desse ponto de vista nós também não somos, ao contrário de que alguns parecem presumir, nós não somos inimigos da tecnologia, pelo contrário. Mas há também aqui um importante aspecto, de facto, de aproveitar essa tecnologia para realizar todo o tratamento de dados e a tecnologia hoje, de facto, confere uma capacidade ao Estado e às empresas de realizarem recolha de informação, de relacionarem essa informação, de criar nova informação aí a partir e conservá-la ad eternum, quase. E, portanto, de facto, se a tecnologia hoje traz grandes vantagens, a tecnologia também traz uma, desse ponto de vista, portanto, vantagens para todos, traz também, de facto, um risco, porque cada potenciação da capacidade de relacionamento de informação é um risco para estes valores fundamentais do ser humano, relativos à privacidade, à liberdade e à igualdade, e à própria identidade pessoal. Mas, dizia eu, a própria tecnologia traz respostas que muitas vezes são desconsideradas pelas autoridades públicas. Isto é, aquilo que eu tenho assistido, isto digo na experiência destes 5 anos, é muitas vezes termos soluções que são, e até no próprio plano legislativo às vezes, soluções que são apresentadas como tem de ser assim, porque não há outra forma, e o tem de ser assim porque não há outra forma, é fruto de sistemas tecnológicos que foram já comprados ou enfim, desenhados no próprio mercado, muitas vezes, são apresentados como solução única, quando na verdade há outras soluções. E depois, de facto, se já estiverem comprados, ou estiverem desenhados, ou estão apalavrados, fica caro fazer alterações a esses sistemas, eu percebo que fica. Mas o problema é que eles de base deviam ter sido pensados para cautelar estas dimensões da privacidade e não foram. E é isso uma das linhas do Regulamento Geral de Proteção de Dados e é talvez a norma que talvez tenha mais importância naquele regulamento todo, é a norma que impõe hoje a quem quer fazer tratamento de dados pessoais desenhar de raiz sistemas que pensem a proteção de dados, ou seja, que não vejam a proteção de dados como um remendo depois que é feito mais adiante. É construir logo sistemas de base a pensar nisto, a pensar que há soluções tecnológicas que minimizam o impacto dos tratamentos que se visa fazer sobre a proteção de dados pessoais, permitindo atingir a finalidade visada com a mesma intensidade, ou porventura diminuindo um bocadinho a capacidade de alcançar essa finalidade, mas com a vantagem de acautelar os direitos fundamentais dos cidadãos. E o que eu acho é que a maior parte das autoridades públicas, o que eu tenho assistido, é que de facto vêm já feito e não querem mudar nada, não é? E aí, de facto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados é de repente um obstáculo, não é? A entropia que nós criamos é esta, é dizer, mas acontece mesmo com as empresas privadas, não é? Mas é esta a entropia, dizemos, não, isto não pode ser assim, mas é que nós não podemos mexer nisto porque isto é a única solução que temos. E até no procedimento, no próprio plano legislativo, nós temos assistido a soluções em que é dito, enfim, explicitado, não há outra solução, temos que seguir este é o único caminho que temos, quando na verdade há outras soluções que conseguem resolver, porventura, e depois é uma opção política, é que o legislador tem que fazer, porventura com uma menor realização do valor, do objetivo que aquela legislação pretende acautelar. Mas às vezes até com as mesmas garantias e não é alcançado. E portanto isto, enfim, em parte para responder às questões que aqui foram colocadas. E portanto isto tem também muito que ver com essa questão, já agora que o Sr. Deputado Rocha Andrade também colocou, sobre esta partilha de dados entre as entidades administrativas. Muitas vezes isso consegue-se com soluções tecnológicas que minimizem o impacto. O Estado não, as entidades públicas não têm todas que ver o que é que cada uma das outras tem. Podem pontualmente ir buscar informação, mas não é... Não é fazer um merge, não é juntar as bases de dados de todos e criar uma grande base de dados de cidadãos, não é? Portanto, eu sei que não é isso que quer, mas corremos o risco disso, não é? Com o tempo corremos o risco disto. A interoperabilidade entre sistemas da administração pública é muito útil, mas tem que ter cautelas para prevenir esta possibilidade de alguém que queira, de repente, conseguir juntar a informação toda, não é? Sobre os cidadãos, porque é esse o risco que existe neste tipo de soluções tecnológicas. Quanto à questão dos standards internacionais, da OCDE nestas matérias fiscais. Nós temos um problema de base, não é? Que a OCDE não tem propriamente uma política de proteção de dados, não é? A preocupação da OCDE não é cautelar direitos fundamentais dos cidadãos nesta perspectiva de proteção da privacidade ou da liberdade. É de outras vertentes, mas não nessa. E, de facto, esses estándares internacionais não têm pensado estas questões de proteção de dados pessoais. Até porque a maior parte, se me permite, a maior parte desses estándares são bebidos de orientações, ou, enfim, perspectivas assumidas pelos Estados Unidos da América, depois foram vertidas em muitos desses estándares. E os Estados Unidos da América são conhecidos por não verem a proteção de dados pessoais como um direito fundamental ou como um direito humano e, portanto, não têm essa preocupação a título principal. Mas devo dizer que a posição da CNPD nessa matéria, agora defendendo aqui a posição da CNPD nessa matéria está em total coerência, na nossa perspectiva, com a Constituição Portuguesa, de facto, como disse, e com a lei, mas também com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. E está... isto era a minha perspectiva, esta primeira parte que estava aqui a afirmar, agora a segunda parte está em coerência objetivamente com a perspectiva das autoridades de proteção de dados da União Europeia, dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, isto há uma orientação de facto da comunidade de proteção de dados, digamos assim, europeia, a entender que alguns desses estándares têm de ser amaciados sob pena de não se acautelar minimamente os direitos dos cidadãos. E, portanto, é um bocadinho essa a lógica de... É bom que se combatam certo tipo de crimes, em todos em geral, mas esses crimes em especial que estava a referir. É bom que se combatem esse tipo de crimes de branqueamento de capitais e evasão fiscal, sim. Todos temos interesse nisso. Mas é preciso ver até onde é que vamos. Tem que haver um limite qualquer. Até onde é que vamos na luta contra esse tipo de crimes. Porque tem que haver um limite qualquer, não é? Tem que haver aí uma barreira, sob pena de ficarmos completamente expostos só para combater determinado tipo de crimes. Enfim, com isso... se poder esmagar muito da própria autonomia privada dos cidadãos, da sua capacidade de desenvolvimento. E agora ainda a pergunta do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, porque acabei por não começar por aí, comecei aqui por outra via. De facto, este Regulamento Geral de Proteção de Dados traz, e respondendo também com isso às perguntas que me foram feitas pelo próprio deputado José Manuel Pureza, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, e a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, de facto este novo regulamento traz grandes alterações que eu tentei sintetizar no início, mas que essencialmente têm que ver com isso, com esse terminar de uma função que era a função essencial da Comissão, que era uma de controle prévio dos tratamentos de dados, portanto tudo passava por nós, tudo que não estivesse previsto expressamente na lei, regulado expressamente na lei, passava pela Comissão e tinha que levar um aval da Comissão, de alguma forma, antes de ser realizado, para não, também para harmonizar o regime no espaço europeu, porque havia grandes diferenças. E, por outro lado, também para não colocar entraves ao desenvolvimento económico e ao tal fluxo de dados dentro da União Europeia, a União Europeia entendeu que isto devia acabar, esse controle prévio. Isto faz com que, essencialmente, a nossa atividade seja de fiscalização, isso faz com, e depois, eventualmente, de sancionamento, isso faz com que há uma importante função de orientação que nós não conseguíamos exercer em grande medida, já tínhamos um fundo também esse dever de orientação quanto aos tratamentos que estás a realizar. Muitas vezes entidades, sobretudo as subcontratantes, aquelas entidades que criam as plataformas, que criam, portanto, sistemas de informação para depois serem usados por outras entidades, muitas vezes procuravam em nós algum aconselhamento e nós nem sempre conseguíamos ter recursos suficientes para acompanhar, e muitas vezes resolvem-se muitos desses problemas quando se consegue acompanhar à partida esse tipo de criação de plataformas, de aplicações, de sistemas de informação. E portanto dizia eu, isso faz com que agora passemos a ter mais obrigação, maior obrigação, portanto maior disponibilidade necessariamente para fazer esse acompanhamento prévio, que é aconselhamento, portanto não é vinculativo, não é diretivo, é de aconselhamento, por regra. Mas sobretudo, portanto, que nos concentremos também na fiscalização. E isso, como disse há pouco, implica um reforço substancial dos recursos. Nós temos neste momento 23 trabalhadores, isto vai diminuindo ainda por cima de mês para mês ou de ano para ano, temos 23 trabalhadores. O regime de mobilidade da administração pública não é capaz de responder às necessidades da Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque as pessoas, os trabalhadores não vêm com uma formação específica nesta área, porque aqueles que têm uma maior apetência e capacidade dos diferentes candidatos que conseguimos encontrar, muitas vezes não são libertados pelos serviços de origem, porque são realmente bons, e portanto não são libertados pelos serviços de origem. E portanto às vezes demoramos mais de um ano a conseguir finalmente ir buscar alguém com efetiva qualidade, e finalmente mesmo quando vêm nem sempre se adaptam ao tipo de trabalho, ao tipo de função, porque é uma função que exige, que é muito exigente, porque envolve conhecimentos técnicos e de direito, e não é fácil, não, as generalidades dos funcionários da administração pública não estão preparados para esta perspectiva diferente do direito, e portanto de facto não este número de trabalhadores é absolutamente insuficiente. Nós temos 6 juristas e 3, enfim, técnicos de informática, especialistas de informática capazes de fazer inspeções. 6 juristas e 3 especialistas de informática não é nada se quisermos fazer uma atividade inspectiva à sério. Portanto, isto não dá equipas para correr o país, e quando digo o país é o continente e os arquipélagos, não podem ficar esquecidos, e portanto é pelo menos preciso o dobro. Aliás, eu trazia aqui dados, mas vou-vos poupar a isso, dados de outras autoridades de proteção de dados, do reforço que tiveram, quer em número de funcionários, a maior parte delas com um aumento substancial de funcionários, do reforço que tiveram em termos de orçamento, que é também uma questão que nos angustia muito, porque o orçamento da Assembleia neste momento é exatamente que nos foi atribuído formalmente, temos na proposta, é exatamente igual ao do ano passado, não dá para nada, objetivamente, com o devido respeito, que é bem-vindo, mas não vai servir para muito. E, portanto, países que têm uma população, enfim, com uma dimensão próxima da nossa, como a Hungria, a Bélgica, a República Checa, têm, ou prevêem ter em 2018, 65 funcionários, 103 funcionários, 106 funcionários, a Suécia 99 funcionários, com aumento às vezes para o dobro, orçamentos que rondam entre os 3 milhões e meio a 8 milhões, 10 milhões, 6 milhões por aqui fora, portanto muito longe dos valores que nós temos neste momento, sendo que, se me permitem ainda esta parte, sendo que nós no primeiro ano de aplicação do regulamento, portanto o regulamento já está em vigor, mas vai ser aplicado a partir de maio de 2018, no primeiro ano de aplicação do regulamento não pensamos ter grandes receitas próprias, porque acabam-se as taxas, que eram a base, no âmbito dos controlos prévios, eram a base a nosso sustento, salvo erro, agora posso estar enganada, mas salvo, julgo que se chegavam a quase 2/3 das nossas receitas. Acabam-se as taxas e ficamos só, portanto, com o produto das coimas. No início, evidentemente, também não vamos entrar a cobrar coimas com um regulamento que é novo e que não tem que termos as entidades a adaptarem-se a esse regulamento, portanto, a nossa ideia não é entrar a matar, mas, na verdade, mesmo admitindo que apliquemos algumas e que o valor seja superior ao da atual lei, proteção de dados que tem já os valores de há 20 anos atrás, portanto, algo obsoletos, mesmo admitindo que aplicamos algumas, o mais certo é as entidades não pagarem e porem em causa e irem para tribunal. Portanto, o mais certo é que temos aqui um período de grande penúria até chegarmos finalmente a começar a enriquecer os cofres do Estado. E, portanto, nesse sentido, vamos ter aqui um período de sobrevivência que não vai ser fácil, e por isso apelo aqui, independentemente de vir a ser reconduzida no cargo ou não, apelo aqui ao Parlamento, a esta Casa e aos senhores deputados em concreto, para que deem atenção a esta questão. Finalmente, peço desculpa que ando aqui um bocadinho perdida para ver se respondo às questões todas sem deixar nada de fora. Finalmente, Só uma nota, para terminar esta questão. Sim, temos sido contactados por empresas e instituições, ainda a propósito do novo regulamento, por empresas e instituições também públicas. Temos procurado atender na medida do possível, até tentando coordenar, juntá-las o mais possível, para não estarmos a fazer reuniões entidade a entidade, mas de facto também temos uma capacidade reduzida de resposta às solicitações de todas as entidades em relação a este novo regime jurídico. E finalmente então a questão, enfim, de fundo, diria, quanto ao sentido desta evolução do quadro jurídico e quanto a este equilíbrio que se procura fazer entre os diferentes valores que aqui estão em causa. E portanto, para terminar, eu diria de facto que, como disse há pouco também no início da minha exposição, os direitos e os valores fundamentais no quadro constitucional não têm ao longo do tempo que ter o mesmo equilíbrio, não ficam cristalizados. A ideia de facto que haja uma adaptação, uma aplicação, enfim, continuada, revivida a cada momento desses equilíbrios e, portanto, redefinidos em cada momento. E eu percebo que valores como a segurança, valores como a gestão eficiente de recursos, seja posta hoje de forma mais premente, como valores importantes, digamos, na atualidade, do que há 10 ou 20 anos atrás, em que essa não seria tanto a preocupação. Mas, na verdade, é preciso encontrar o equilíbrio. O equilíbrio não pode ser o apagar destas dimensões da privacidade, da liberdade e da igualdade dos cidadãos, não é? Tem que ser um equilíbrio efetivo entre os direitos, sem os apagar, e, portanto, as tecnologias ajudam, como disse, ajudam a atingir esses objetivos, mas ajudam também a proteção dos dados pessoais e da privacidade, e, portanto, é preciso apostar nelas. Enfim, o caminho que esta regulamentação vai seguir, se é boa ou má, só a aplicação prática dessa regulamentação vai poder, enfim, responder-nos claramente. E eu espero que seja boa, eu não queria terminar com uma nota deprimida ou depressiva, mas, enfim, diria, espero que seja boa. Não tenho uma absoluta certeza disso, mas espero que seja boa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Doutor José Machado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões formuladas. Começando pelas duas questões colocadas pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, relativamente à desigualdade de tratamento, digamos assim, na proteção, em matéria de proteção de dados, quer em relação ao Estado, quer às empresas. Na verdade, efetivamente, portanto, coloca-se aqui um ponto quanto às empresas, que é o campo do direito privado e, por excelência, portanto, o princípio geral fundamental da autonomia privada. E, portanto, tirando, como é evidente, muitas situações, e estou-me a lembrar de muitas micro e pequenas empresas, médias empresas, em que, por vezes, a matéria de proteção de dados não é assim tão trabalhada, e note-se que estamos a falar de uma parte significativa do nosso setor produtivo nacional, o certo é que, nas situações em que há entidades subcontratantes, em que há responsáveis tratamento dos dados, certo é que nessas, efetivamente, há o consentimento expresso, pelo menos livre, esclarecido, pelo menos dos cidadãos. Poderá questionar-se muitas das vezes o sentido e o alcance desse esclarecimento, mas, pelo menos, quando são fornecidos os dados pessoais, há essa, ou pelo menos deve haver essa necessidade. Sendo certo que hoje muitas empresas já estão a fazer a adaptação, até para fazer cumprimento, digamos assim, dos ditames europeus, a editar muitos contratos de trabalho na perspectiva de fazer incluir os direitos de não só aceder, mas também modificar, alterar, apagar ou até mesmo opor ao respectivo tratamento e às operações de tratamento de dados pessoais. Agora, é evidente que aqui vale um pouco, no caso do direito privado e das empresas e das sociedades civis, entre outras, o princípio do consentimento e, portanto, torna muitas das vezes, é evidente, uma disparidade de tratamento do Estado ou de pessoas coletivas de direito público face aos sujeitos de direito privado, mas que, no caso do Estado, esse consentimento acaba por não ser dado e, portanto, daí que também já tínhamos hoje um cruzamento de dados em matéria de a Autoridade Tributária da Maneira, a Segurança Social e entre outras entidades, que é uma informação, nesse sentido, relevante. Agora, é evidente que, e se calhar ligava a intervenção que o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade suscitou relativamente também à intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza, parece-me que, como é evidente, a matéria em termos de fiscalização daquilo que é a recolha e as operações de tratamento de dados pessoais pelas empresas e pelo privado deve ser aumentada, objetivamente. Agora, não me parece também uma liberalização do tratamento propriamente dito, nem das operações de tratamento, mas sim, efetivamente, uma atividade inspectiva e de fiscalização, se calhar superior, mas viemos aqui, a propósito da intervenção da Sra. Professora, dos meios que também a CNPD tem e da necessidade, eventualmente, do reforço dos mesmos. Relativamente à segunda questão, que é o cumprimento dos standards internacionais em matéria de fraude fiscal, evasão de capitais, branqueamento, há aqui dois pontos. Em primeiro lugar, esta é uma matéria que assenta desde logo a dificuldade de cooperação entre Estados e, sobretudo, Estados não integrados no âmbito da União Europeia, em matéria de circulação de informação, entre cooperação entre autoridades judiciárias, que dificultem muito, nomeadamente ao titular da ação penal, ao Ministério Público, a realização de atividades de investigação criminal que se adequem e que venham a obter resultados. Também não sou muito partidário sequer do populismo que graça em alguns setores da doutrina penalista de querer fazer valer à viva força, portanto, o combate ao branqueamento de capitais, passando por cima de direitos fundamentais, e nomeadamente o direito à reserva da intimidade da vida privada. Portanto, esse é um aspecto que, quanto ao cumprimento de standards internacionais, coloca sérias dúvidas. Por outro, há um outro aspecto, é que quanto à OCDE, o primado, ou um dos princípios informadores da OCDE, não é propriamente a matéria em defesa da proteção de dados pessoais, o que coloca desde logo sérias reservas quanto ao cumprimento de standards internacionais e efetivamente daí que verifiquemos que em matéria de combate à evasão fiscal e branqueamento de capitais a proliferação legislativa que existe entre Estados é avassaladora. Depois, relativamente à questão suscitada pelo Sr. Deputado António Filipe, quanto à evolução da proteção de dados pessoais, relativamente à aplicação deste regulamento, efetivamente só no campo mesmo da própria, passa a redundância, da própria aplicação é que poderemos vir a alcançar e a verificar alguns resultados. Certo é que de uma interpretação e de uma leitura e de um estudo que já efetuei, como é evidente, tenho sérias e fundadas dúvidas quanto à materialização e à concretização de muitos dos considerandos que não encontram respaldo depois no articulado do próprio Regulamento da União Europeia. Portanto, há, de facto, uma declaração de princípios muito interessante na parte dos considerandos, mas depois chegamos ao articulado propriamente dito e o âmago deixa muitas dúvidas. Deixa muitas dúvidas porque há muitos desses considerandos não são concretizados em letra positivada. Por um lado. Por outro, verifica-se no próprio regulamento uma ausência da parte sancionatória de muitos dos direitos e obrigações constantes desse regulamento, o que, em termos da coatividade e, portanto, da eficácia da aplicação do regulamento, também creio que vai deixar à CNPD algumas reservas em termos de trabalho. E depois, há um outro aspecto, que é um caminho que já vinha a ser trilhado de acordo com a atual Lei de Proteção de Dados Pessoais e que é aprofundado agora por via deste regulamento europeu, que é a imposição dos códigos de conduta. Códigos de conduta esses que o poder de fiscalização que vai exigir da CNPD e das outras autoridades independentes europeias em matéria de proteção de dados pessoais será deveras exigente, precisamente porque a ausência num campo em que existe uma proliferação de pessoas coletivas, seja de sociedades comerciais, de cooperativas, de sociedades civis, que com uma panóplia de operações de tratamento de dados pessoais, de desenvolvimento tecnológico, de uso de meios, determina, de facto, que a imposição e a fiscalização destes códigos de conduta por parte da CNPD vai exigir um trabalho complexo e maturado por forma, portanto, a garantir pelo menos a proteção desses mesmos dados pessoais. Mas, portanto, creio que estas são algumas reservas que deixo aqui. É evidente que esta é uma matéria, e nomeadamente dos regulamentos do Regulamento da União Europeia que daria quase para um colóquio, mas pronto, efetivamente são algumas, deixo aqui algumas pistas em termos daquilo que é a minha visão, que me deixam algumas dúvidas e algumas incertezas no campo da interpretação e da aplicação do próprio Regulamento em si. Por fim, creio que não estarei aqui a passar nenhuma questão. A senhora deputada Vânia Pires da Silva tinha há pouco suscitado uma questão que era efetivamente os meios de fiscalização, e aqui há uma declaração, se calhar de princípio, é que no caso da senhora professora é uma recondução, no meu caso é uma eleição, portanto pela primeira vez, portanto não é uma recondução propriamente dita, portanto tenho alguma dificuldade em me pronunciar relativamente aos meios de fiscalização, mas pronto. Tomando aqui, no fundo, os dados fornecidos para a senhora professora, é evidente que, muito possivelmente, os meios humanos e físicos que dispõe a CNPD possivelmente poderão ser insuficientes face àquilo que são os ditames do direito da União Europeia nesta matéria, por um lado. Por outro, comparativamente com alguns Estados europeus congéneres, com uma população idêntica à nossa, também parece que efetivamente há aqui uma disparidade que, se calhar, da parte do legislador ordinário, sei que esta não é uma estreia, se calhar, muito auspiciosa, na medida em que já estou aqui a fazer alguns reparos aos seus deputados a propósito das condições físicas e humanas da CNPD, mas, de facto, efetivamente, a intervenção da senhora professora nesse aspecto, creio que foi manifestamente esclarecedora. E é isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Machado. Muito obrigado, Sra. Professora Sofia Calvão. Proteção de dados e a reserva da vida privada são, porventura, dos temas mais dramáticos do nosso tempo. Esta audição, creio que foi esclarecedora, e, no que respeita à Sra. Professora, à Sra. Presidente, uma confirmação de que a sua presença e a sua visão nos dão alguns motivos, ou motivos para alguma tranquilidade relativamente aos riscos que ameaçam estes valores fundamentais. Dou então por encerrada a audição, com os meus agradecimentos dos vossos esclarecimentos. Muito obrigado.